A significação conscientizadora da investigação dos temas geradores, os vários momentos da investigação. Por isto é que, para nós, o risco da investigação não está em que os supostos investigados se descubram investigadores e, desta forma, entre aspas, corrompam os resultados da análise. O risco está exatamente no contrário, em deslocar o centro da investigação, que é a temática significativa a ser objeto da análise, para os homens mesmos, como se fossem coisas, fazendo-os assim objeto da investigação. Esta, a base da qual se pretende elaborar o programa educativo em cuja prática educadores educandos e educandos educadores conjuguem sua ação cognoscente sobre o mesmo objeto cognoscível, tem de fundar-se igualmente na reciprocidade da ação, e agora da ação mesma de investigar. A investigação temática que se dá no domínio do humano e não no das coisas não pode reduzir-se a um ato mecânico, sendo processo de busca, de conhecimento, por isto tudo de criação. Exige de seus sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento dos temas significativos, a interpenetração dos problemas. Por isso é que a investigação se fará tão mais pedagógica quanto mais crítica e tão mais crítica quanto deixando de perder-se nos esquemas estreitos das visões parciais da realidade, das visões, entre aspas, focalistas da realidade, se fixe na compreensão da totalidade. Assim é que, no processo de busca da temática significativa, já deve estar presente a preocupação pela problematização dos próprios temas, por suas vinculações com outros, por seu envolvimento histórico-cultural. Assim como não é possível, o que salientamos no início deste capítulo, elaborar um programa a ser doado ao povo, também não o é elaborar roteiros de pesquisa do universo temático a partir de pontos prefixados pelos investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos exclusivos da investigação. Tanto quanto à educação, a investigação que a ela serve tem de ser uma operação simpática, no sentido etimológico da expressão. Isto é, tem de constituir-se na comunicação, no sentir comum, uma realidade que não pode ser vista mecanicistamente, compartimentada, simplistamente, bem, entre aspas, comportada, mas na complexidade de seu permanente vir a ser. Investigadores profissionais e povo, nesta operação simpática, que é a investigação do tema gerador, são ambos sujeitos deste processo. O investigador da temática significativa, que em nome da objetividade científica transforma o orgânico em inorgânico, o que está sendo no que é, o vivo no morto, teme a mudança. Teme a transformação. Vê nesta que não nega, mas que não quer, não um anúncio de vida, mas um anúncio de morte, de deterioração. Quer conhecer a mudança não para estimulá-la, para aprofundá-la, mas para freá-la. Mas, ao temer a mudança e ao tentar aprisionar a vida, ao reduzi-la a esquemas rígidos, ao fazer do povo objeto passivo de sua ação investigadora, ao ver na mudança o anúncio da morte, mata a vida e não pode esconder sua marca necrófila. A investigação da temática, repitamos, envolve a investigação do próprio pensar do povo. Pensar que não se dá fora dos homens, nem num homem só, nem no vazio, mas nos homens e entre os homens e sempre referido à realidade. Não posso investigar o pensar dos outros, referido ao mundo, se não penso, mas não penso autenticamente, se os outros também não pensam, Simplesmente não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensando o seu pensar na ação que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir ideias, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação. Sendo os homens seres em situação, entre aspas, se encontram enraizados em condições tempo-espaciais que os marcam e a que eles igualmente marcam. Sua tendência é refletir sobre sua própria situacionalidade na medida em que, desafiados por ela, agem sobre ela. Esta reflexão implica, por isto mesmo, algo mais que estar em situacionalidade, que é a sua posição fundamental. Os homens são porque estão em situação. E serão tanto mais quanto não só pensem criticamente sobre sua forma de estar, mas criticamente atuem sobre a situação em que estão. Essa reflexão sobre a situacionalidade é um pensar a própria condição de existir. Um pensar crítico através do qual os homens se descobrem em, entre aspas, situação. Só na medida em que esta deixa de parecer-lhes uma realidade espessa que os envolve, algo mais ou menos nublado em que e sob que se acham, um beco sem saída que os angustia e a captam como a situação, o objetivo, problemática em que estão, é que existe o engajamento. Da imersão em que se achavam, emergem capacitando-se para se inserirem na realidade que se vai desvelando. Desta maneira, a inserção é um estado maior que a emersão e resulta da conscientização da situação. É a própria consciência histórica. Daí que seja a conscientização o aprofundamento da tomada de consciência, característica, por sua vez, de toda emersão. Neste sentido é que toda investigação temática de caráter conscientizador se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar. Quanto mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos. Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. Educação e investigação temática, na concepção problematizadora da educação, se tornam momentos de um mesmo processo. Enquanto na prática, entre aspas, bancária da educação, antidialógica por essência, por isto não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo programático da educação que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo que jamais é, entre aspas, depositado, se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos em que se encontram seus temas geradores. Por tal razão é que este conteúdo há de estar sempre renovando-se e ampliando-se. A tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe interdisciplinar, este universo temático recolhido na investigação, devolvê-lo como problema, não como dissertação, aos homens de quem recebeu. Se na etapa da alfabetização a educação problematizadora e da comunicação busca e investiga a, entre aspas, palavra geradora, pé de página 23, na pós-alfabetização busca e investiga o tema gerador. Numa visão libertadora, não mais, entre aspas, bancária da educação, o seu conteúdo programático já não involucra finalidades a serem impostas ao povo, mas, pelo contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo com os educadores, reflete seus anseios e esperanças. Daí a investigação da temática como ponto de partida do processo educativo, como ponto de partida de sua dialogicidade. Daí também o imperativo de dever ser conscientizadora a metodologia desta investigação. Que fazermos, por exemplo, se temos a responsabilidade de coordenar um plano de educação de adultos em uma área camponesa, que revele inclusive uma alta porcentagem de analfabetismo? O plano incluirá a alfabetização e a pós-alfabetização. Estaríamos, portanto, obrigados a realizar tanto a investigação das palavras geradoras quanto a dos temas geradores, à base de que teríamos o programa para uma e outra etapas do plano. Fixemo-nos, contudo, apenas na investigação dos temas geradores ou da temática significativa, pé de página 24. Delimitada a área em que se vai trabalhar, conhecida através de fontes secundárias, começam os investigadores a primeira etapa de investigação. Esta, como todo começo em qualquer atividade no domínio do humano, pode apresentar dificuldades e riscos. Riscos e dificuldades normais, até certo ponto, ainda que nem sempre existentes, na aproximação primeira que fazem os investigadores aos indivíduos da área. É que neste encontro, os investigadores necessitam obter que um número significativo de pessoas aceite uma conversa informal com eles e que lhes falarão dos objetivos de sua presença na área, na qual dirão o porquê, o como e o para que da investigação que pretendem realizar e que não podem fazê-lo se não se estabelece uma relação de sim. Empatia e confiança mútuas. No caso de aceitarem a reunião e de nesta aderirem não só à investigação, mas ao processo que se segue, pé de página 25, devem os investigadores estimular os presentes para que, dentre eles, apareçam os que queiram participar diretamente do processo da investigação como seus auxiliares. Desta forma, esta se inicia com um diálogo às claras entre todos. Uma série de informações sobre a vida na área, necessárias à sua compreensão, terá nestes voluntários os seus recolhedores. Muito mais importante, contudo, que a coleta destes dados é sua presença ativa na investigação. Ao lado deste trabalho da equipe local, os investigadores iniciam suas visitas à área, sempre autenticamente, nunca forçadamente, como observadores simpáticos. Por isso mesmo, com atitudes compreensivas em face do que observam. Se é normal que os investigadores cheguem à área da investigação movendo-se em um marco conceitual valorativo que está presente na sua percepção do observado, isso não deve significar, porém, que devem transformar a investigação temática no meio para imporem este marco. A única dimensão que se supõe devam ter os investigadores neste marco no qual se movem, que se espera se faça comum aos homens cuja temática se busca investigar, é a da percepção crítica de sua realidade, que implica um método correto de aproximação do concreto para desvelá-lo. E isso não se impõe. Neste sentido é que, desde o começo, a investigação temática se vai expressando como um quefazer educativo, como ação cultural. Em suas visitas, os investigadores vão fixando sua, entre aspas, mirada crítica na área em estudo, como se ela fosse, para eles, uma espécie de enorme e sui generis, entre aspas, codificação ao vivo, que os desafia. Por isto mesmo, visualizando a área como totalidade, tentarão, visita após visita, realizar a, entre aspas, cisão desta na análise das dimensões parciais que os vão impactando. Neste esforço de, entre aspas, cisão, com que, mais adiante, voltarão a adentrar-se na totalidade, vão ampliando a sua compreensão dela na interação de suas partes. Na etapa desta, igualmente, sui generis descodificação, os investigadores ora incidem sua visão crítica, observadora, diretamente, sobre certos momentos da existência da área, ora o fazem através de diálogos informais com seus habitantes. Na medida em que realizam a, entre aspas, descodificação desta, entre aspas, codificação viva, seja pela observação dos fatos, seja pela conversação informal com os habitantes da área, irão registrando em seu caderno de notas, à maneira de Wright Mills, pé de página 26, as coisas mais aparentemente pouco importantes. A maneira de conversar dos homens, a sua forma de ser, o seu comportamento no culto religioso, no trabalho, vão registrando as expressões do povo, sua linguagem, suas palavras, sua sintaxe, que não é o mesmo que sua pronúncia defeituosa, mas a forma de construir seu pensamento. Pé de página 27. Esta descodificação ao vivo implica necessariamente que os investigadores em sua fase surpreendam a área em momentos distintos. É preciso que a visitem em horas de trabalho no campo, que assistam a reuniões de alguma associação popular, observando o procedimento de seus participantes, a linguagem usada, as relações entre diretoria e sócios, o papel que desempenham as mulheres, os jovens. É indispensável que a visitem em horas de lazer, que presenciem seus habitantes em atividades esportivas, que conversem com pessoas em suas casas, registrando manifestações em torno das relações marido-mulher, pais-filhos, afinal que nenhuma atividade nesta etapa se perca para esta compreensão primeira da área. A propósito de cada uma destas visitas de observação compreensiva, devem os investigadores redigir um pequeno relatório, cujo conteúdo é discutido pela equipe em seminário, no qual se vão avaliando os achados, quer dos investigadores profissionais, quer dos auxiliares da investigação, representantes do povo, nessas primeiras observações que realizaram. Daí que este seminário de avaliação deva realizar-se, se possível, na área de trabalho, para que possam estes participar dele. Observa-se que os pontos fixados pelos vários investigadores, só conhecidos por todos na reunião de seminário avaliativo, de modo geral coincidem, com exceção de um ou outro aspecto que impressionou mais singularmente a um ou a outro investigador. Estas reuniões de avaliação constituem, em verdade, um segundo momento da, entre aspas, descodificação ao vivo que os investigadores estão realizando da realidade que se lhes apresenta como aquela, entre aspas, codificação sui generis. Com efeito, na medida em que, um a um, vão todos expondo como perceberam e sentiram este ou aquele momento que mais os impressionou, no ensaio, entre aspas, descodificador, cada exposição particular, desafiando a todos como descodificadores da mesma realidade, vai representificando-lhes a realidade recém-presentificada, a sua consciência intencionada a ela. Neste momento, entre aspas, readmiram sua admiração anterior no relato da admiração, entre aspas, dos demais. Desta forma, a, entre aspas, cisão que fez cada um da realidade no processo particular de sua descodificação os remete dialogicamente ao todo, entre aspas, cindido, que se retotaliza e se oferece aos investigadores a uma nova análise, a qual se seguirá novo seminário avaliativo e crítico, de que participarão como membros da equipe investigadora os representantes populares. Quanto mais cindem o todo e o retotalizam na readmiração que fazem de sua admiração, mais vão aproximando-se dos núcleos centrais das contradições principais e secundárias em que estão envolvidos os indivíduos da área. Poderíamos pensar que nesta primeira etapa da investigação, ao se apropriarem através de suas observações dos núcleos centrais daquelas contradições, os investigadores já estariam capacitados para organizar o conteúdo programático da ação educativa. Realmente, se o conteúdo desta ação reflete as contradições, indiscutivelmente estará constituído da temática significativa da área. Não tememos, inclusive, afirmar que a margem de acerto para a ação que se desenvolvesse a partir destes dados seria muito mais provável que a dos conteúdos resultantes das programações verticais. Esta, contudo, não deve ser uma tentação pela qual os investigadores se deixem seduzir. Na verdade, o básico, a partir da inicial percepção deste núcleo de contradições, entre as quais estará incluída a principal da sociedade como uma unidade epocal maior, é estudar em que nível de percepção dela se encontram os indivíduos da área. No fundo, essas contradições se encontram constituindo, entre aspas, situações limites, envolvendo temas e apontando tarefas. Se os indivíduos se encontram aderidos a estas, entre aspas, situações limites, impossibilitados de, entre aspas, separar-se delas, o seu tema a elas referido será necessariamente o do fatalismo e a, entre aspas, tarefa a ele associada é a de quase não terem tarefa. Por isso é que, embora as, entre aspas, situações limites sejam realidades objetivas e estejam provocando necessidades nos indivíduos, se impõe investigar com eles a consciência que delas tenham. Uma, entre aspas, situação limite como realidade concreta pode provocar em indivíduos de áreas diferentes e até de sub-áreas de uma mesma área temas e tarefas opostos que exigem, portanto, diversificação programática para o seu desvelamento. Daí que a preocupação básica dos investigadores deva centrar-se no conhecimento do que Goldman, pé de página 28, chama de, entre aspas, consciência real, efetiva e, entre aspas, consciência máxima possível. Abrir aspas, "Real consciousness is the result of the multiple obstacles and deviations that the different factors of empirical reality put into opposition and submit for realization by this potential consciousness." Fechar aspas. Daí que, ao nível da, entre aspas, consciência real, os homens se encontrem limitados na possibilidade de perceber mais além das, entre aspas, situações limites, o que chamamos de inédito viável, entre aspas. Por isso é que, para nós, o inédito viável, entre aspas, que não pode ser apreendido no nível da, entre aspas, consciência real ou efetiva, se concretiza na, entre aspas, ação editanda, cuja viabilidade antes não era percebida. Há uma relação entre o, entre aspas, inédito viável e a, entre aspas, consciência real e entre a, entre aspas, ação editanda e a, entre aspas, consciência máxima possível. A, entre aspas, consciência possível, Goldman, parece poder identificar-se com o que Nicolai, pede página 29, chama de, entre aspas, soluções praticáveis despercebidas, nosso, entre aspas, inédito viável. Em oposição às, entre aspas, soluções praticáveis percebidas e às, entre aspas, soluções efetivamente realizadas que correspondem à, entre aspas, consciência real ou efetiva de Goldman. Esta é a razão porque o fato de os investigadores, na primeira etapa da investigação, terem chegado à apreensão mais ou menos aproximada do conjunto de contradições não os autoriza a pensar na estruturação do conteúdo programático da ação educativa. Até então, esta visão é deles ainda e não a dos indivíduos em face de sua realidade. A segunda fase da investigação começa precisamente quando os investigadores, com os dados que recolheram, chegam à apreensão daquele conjunto de contradições. A partir deste momento, sempre em equipe, escolherão algumas dessas contradições com que serão elaboradas as codificações que vão servir à investigação temática. Na medida em que as codificações pintadas ou fotografadas, e em certos casos preferencialmente fotografadas, pede página 30, são o objeto que, mediatizando os sujeitos descodificadores, se dá a sua análise crítica. Sua preparação deve obedecer a certos princípios que são apenas os que norteiam a confecção das puras ajudas visuais. Uma primeira condição a ser cumprida é que necessariamente devem representar situações conhecidas pelos indivíduos cuja temática se busca, o que as faz reconhecíveis por eles, possibilitando dessa forma que nelas se reconheçam.